Continuando sobre o conceito das brachot, nós estamos falando sobre birchot hanehenin, as brachot de proveito. E nós vimos sobre a primeira brachá, que é a brachá de Hamotzi. Nós temos uma outra brachá, muito importante também. Quer dizer que ela está num nível de importância maior que as outras, os outros alimentos. Depois nós tentamos fazer um pouco de ordem nessa ordem que existe também das brachot, que é a brachá do vinho. A brachá do vinho é uma brachá muito curiosa também, uma coisa muito interessante. Afinal de contas, os alimentos, de uma forma geral, têm uma brachá da forma que eles nascem. Existem alguns alimentos que têm uma brachá especial. A primeira delas foi a que nós falamos sobre Hamotzi. Você tem trigo, o trigo nasce. A brachá do trigo é Boré Peri Ha'adamá, se você for comer o trigo assado. Grãozinho assado. É Ha'adamá. Quando você transforma ele no pão, muda a brachá. Então a brachá é especial. Por quê? Porque o pão é a base do sustento do homem. Pão é a base da alimentação. Pode ser que haja algumas discussões em relação a isso entre os nutricionistas. Qual que é a base da pirâmide? Mas pela Torá, a base da pirâmide é o pão. Podemos discutir se é farinha branca, se é farinha integral, se... Isso é outra história. Mas o pão é a base do sustento. E por isso, quando você transforma o grão, ele passa a ter uma outra brachá. Brachá de Hamotzi Lechem Inaretz ou... Ainda bora menos que nós não falamos. A mesma coisa acontece com a uva. Quando você pega a uva, você espreme a uva, sai dela um suco. Todos os sucos de frutas muda a brachá. Mas muda para uma brachá mais generalizada. Exemplo. Uma laranja. A brachá da laranja... É Boré Peri Ha'etz, é uma fruta que nasce na árvore. Se você espreme a laranja e faz um suco de laranja, a brachá desse suco é Shehakol Niyab Dvaró. Por quê? Porque já não é mais a fruta. Já é a linguagem dos nossos sábios é o suor da fruta. É o líquido que sai da fruta. No caso da uva, também, você tirou um líquido da fruta. Esse líquido da fruta seria algo inferior, menor em importância em relação à fruta. Mas no caso do vinho é diferente. O líquido que sai da uva é um líquido meshubach, é um líquido melhorado, é um líquido de importância, é um líquido de status. É um vinho. E por isso ele ganha uma brachá especial, Boré Peri Ha'gafen. Ou sefaradim falam Boré Peri Ha'gefen. Gefen é a parreira, a videira. Então você faz uma brachá especial, Boré Peri Ha'gafen. Aquele que cria a fruta da videira. A uva. Se você vai perguntar por que se fala Ha'gafen ou Ha'gefen, aí nós entramos numa questão de gramática. Existe uma regra de gramática em hebraico, que uma palavra, como sempre tem exceções, tá? Mas uma palavra que se escreve com segol, quando ela está no fim da frase, este segol é transformado em um kamatz. Essa é a regra gramatical. Exemplo, tem um monte de exemplos na Torá. Por exemplo, Eretz. Eretz é terra. Mas muitas vezes está escrito Aretz. Por exemplo, no Shema. Está escrito Haaretz. Por quê? Porque é fim do versículo. E quando é final da frase, o E vira A. O Segol se transforma num Kamatz. Por isso, Eretz vira Aretz. E tem muitos outros exemplos na Torá de palavras que acabam sendo modificadas. Zerach vira Zarach. Kesef vira Kasef. E assim por diante. No caso aqui da Berachá, a mesma regra deve ser aplicada. Gefen é como se fala quando está no meio da frase. Mas quando é a última palavra da frase, o segol é transformado em kamatz. Então, por isso, bore peri hagafen, porque é fim da frase. Ah, então por que o sefaradim fala no hagefen? Porque segundo a Kabbalah, essa palavra deve ser pronunciada desta forma, desobedecendo, entre aspas, a regra gramatical. Porque, pela Kabbalah, cada um dos fonemas, das vogais em hebraico, está ligada a algumas sefirá e tal, e aqui, eu não entendo de Kabbalah, mas aqui há um motivo para que ha-gefen seja dito com o segol. Então, por isso, os sefaradim, que costumam, segundo a Kabbalah, e alguns hassidim também que seguem a Kabbalah, falam bore peri ha-gefen. E os ashkenazim levam aqui em consideração a regra gramatical do hebraico e se fala ha-gafen. Aliás, na própria brachá de Hamotzi, Hamotzi lechem min ha-aretz, não ha-eretz. Lá todo mundo fala ha-aretz. Se for adim, acho que nós nem falamos ha-aretz. Só no caso do Gefen que existe essa discussão. Testa a brachá do suco de uva e do vinho. O vinho é um suco envelhecido, que acaba ficando alcoolizado. Mas os dois são considerados uma bebida nobre. Tanto o suco de uva como o vinho, ambos vão ter essa brachá de bore peri hagafen. Sem entrar agora nos pormenores da lei, mas existem também algumas outras bebidas que acabam se enquadrando aqui. Por exemplo, a bebida feita de tzimukim, uma bebida feita de rojinkes, feita de uva passa. Hoje em dia é um pouco mais raro as pessoas fazerem isso. Mas antigamente era muito comum. Provavelmente, muitos de vocês, talvez lembrem, dos seus avós fazendo vinho para Pessach. E eles faziam com uva passa. Era uma coisa muito comum na Europa e não só na Europa. No Brasil, meu avô, descanse em paz, muito antes de eu existir, fazia vinho assim, o pai dele já fazia assim. Era uma coisa comum. As pessoas faziam vinho com uva passa. Então, não vamos entrar agora nos pormenores da lei. Não é qualquer vinho feito de uva passa que vai ser vinho mesmo. Às vezes fica só uma, como se diz, um refresco de uva. Refresco de uva não vai ser bore peri hagafen, mas quando ele é feito segundo todas as regras, vira bore peri hagafen também. Aliás, importante enfatizar aqui que existem muitas bebidas que são feitas com sabor uva e que é feito com aromas. Só tem aroma, não tem uva lá dentro. Ou às vezes tem muito pouca uva. Então não vai ser bore peri hagafen. E aliás, também cabe lembrar que aqui tem leis de kashrut muito severas para o vinho. O vinho deve ser kasher, suco de uva, e qualquer coisa que leva suco de uva precisa ser kasher, porque o vinho tem uma série de leis extremamente importantes, de Stam Yeinam, Yain Eser, Então precisa se tomar bastante cuidado com o que se toma. Então, o suco de uva, o vinho, ou o vinho feito com uva passa, tem a brachá de Boré Peri Hagafen. Nós estamos habituados a usar o vinho para os momentos especiais. O vinho tem um status muito grande, por isso que ele é usado para Kiddush, ele é usado para Havdalah, ele é usado para os quatro copos de Pesach, do Seder, ele é usado para o casamento, ele é usado no Brit Milá, ele é usado no Pidyon Haben. O vinho está presente em todos os grandes momentos e também existe o costume de quando há 10 homens comendo junto pão, se faz imun também com um copo de vinho. Então, existem muitos momentos que o copo de vinho está presente e ele tem uma importância grande, tanto por ele ser nobre, obviamente, e a Torá dá essa importância para o vinho. Tanto é que os nossos sábios também atribuíram a ele uma brachá especial.